Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão, te lembrando que é pra falar as palavras do Bingo, antes de começar.
Muito bem, eu sou...
Começou bem, é justo.
Começamos bem, assim, não tem jeito de eu esquecer agora, né? Não tem como eu... Mas
acabaram,
tem jeito de eu esquecer. Tem jeito de eu esquecer, porque eu vou primeiro contar qual que é o tema do episódio. E aí, enquanto eu falo o tema do episódio, normalmente é a hora que eu esqueço.
Mas eu vou
cuidar hoje pra não esquecer, tá bom? Então, o tema do episódio hoje é demissão. Nós vamos falar sobre fui demitido e agora, sobre como que eu devo fazer pra demitir alguém, pras pessoas que têm times, quando saber o momento de demitir.
Todo mundo vai encarnar o Donald Trump pra falar, você está demitido.
Não,
Roberto Justus,
pra gente fazer a nossa versão tupiniquim aqui, Roberto Justus.
Ou João Dória.
Ou João Dória, é verdade, cara, olha aí, ó. Então você hoje pra poder falar sobre o aprendiz, né, não, mentira, não vamos falar do aprendiz, sobre como ser demitido nós vamos falar também, porque tem o tema também, tá bom? Mas antes disso, vamos falar as palavras do Bingo, porque eu não esqueci enquanto eu falava o tema, tá bom? As minhas hoje são apoio, feedback, RH, performance, comportamento, Chapoca?
Comunicação, pessoas, emprego, time, moral.
Salomão.
As minhas são resultado, demissão, verdade, desempenho e falha.
Muito bem. Hoje, então, a gente decidiu falar sobre demissão. Aliás, tinha um tempo que a gente planejava fazer esse episódio, só que a gente sempre ficava na dúvida se a gente partia o episódio, né? Entre, tipo, fui demitido e agora? Ou, tipo, como demitir pessoas? Ou que momento escolher para demitir as pessoas? A gente não sabia sobre que ângulo que a gente fazia. Como a gente não sabia, a gente decidiu juntar tudo nesse episódio. Nós vamos falar só sobre demissão hoje. Vamos começar primeiro falando sobre fui demitido. Beleza? Sobre aquela pessoa que já foi demitida ou está no caminho de ser demitida. Primeira coisa que a gente deveria deixar claro. Quem aqui já foi demitido? Chapoca, já foi demitido alguma vez na sua carreira?
Cara, não. Você acredita? Todas as vezes que eu precisei mudar de carreira, eu pedi demissão.
Salomão, você já foi demitido alguma vez na sua vida?
Não, felizmente não tive. Ou infelizmente não tive essa experiência.
Eu já fui demitido. E aí é o seguinte, isso quer dizer o quê? Com o Abramo provavelmente é o pior aqui dos três? É isso que quer dizer? Vamos falar mais sobre isso neste episódio, tá? Mas, o que foi, Salomão? O que você ia falar?
Você que é o responsável, o mediador do podcast, você podia terminar demitindo eu e o Chapoca, cara. Pronto. Você escolhe um. Tá aí, gostei da brincadeira. Você vai avaliar a gente ao longo do podcast. E no final você vai demitir um de nós dois. E aí na semana que vem a gente vai contar como foi a experiência de ser demitido por você, Abraão.
Mas a gente vai ver qual foi o processo que o Abraão adotou para poder fazer a demissão.
Exatamente.
Então tá bom.
Exatamente.
Vai Vamos ter... lá então. O não primeiro é a pessoa...
Todo mundo sabe que você vai me escolher, então foda-se.
Já começa a mandar currículo, Salomão.
Já
atualiza o LinkedIn aí. Vou
fundar o navio também. Acabou esse podcast aqui.
Cara, mas você sabe que isso é engraçado? Eu vou começar contando para as pessoas, né? Sobre quando eu fui demitido. O dia que eu fui demitido, pra vocês terem uma ideia, antes de eu conversar com o meu chefe, eu já comecei a baixar meus arquivos particulares para um drive. Só pra vocês terem uma ideia de como é que foi esse dia. E aí, cara, vale a gente voltar no tempo e antes da gente falar sobre o momento da demissão propriamente dito, vamos falar sobre quais são os sinais que fazem uma pessoa estar na linha de frente para poder ser demitido. Fale sobre as experiências de vocês. Quais são os sinais que deixam aquela pessoa no estágio assim, cara, eu vou ser demitido a qualquer momento.
Um ponto que eu acho interessante é que antigamente, e quando eu falo antigamente, 20 anos atrás, uma pessoa era demitida quando tinha uma performance ruim. Ou quando fazia um mau trabalho. Já tem muito tempo que uma demissão ela não é sinal de que você não é um bom profissional. A gente sabe que as empresas cortam custo, que as empresas revêem equipe, que tem uma série de políticas e muitas vezes a gente vê boas pessoas que fazem um bom trabalho sendo demitidas. Mas eu acredito que tem alguns sinais, cara. E eu acho que o principal sinal é, sabe aquele negócio, você briga com quem você se importa? É, eu acho que quando seu chefe parou de te cobrar, parou de falar com você, começa a ser um sinal, né?
Então o primeiro sinal é quando ele começa a te ignorar, é isso que você tá dizendo. Pra você, Chapoca?
Cara, eu não sei. Honestamente, não sei. É, assim, eu nunca fui demitido. Então, assim, eu posso falar das vezes que eu seria demitido.
Ah, tá.
Só que aí a minha visão é exatamente contrária da do Salomão. Olha,
mas
que
é
engraçado.
Deturpado, Chapoca. Eu não acho que é o melhor exemplo. O melhor exemplo é quando você olhava pra uma pessoa e falava assim, cara, eu vou ter que demitir essa pessoa. Como que você agia? Que aí eu acho que nós vamos ser assertivos.
Cara, não sei, preciso pensar, honestamente.
Boa, isso é bom, cara, isso é bom, é sinal que ficou difícil.
Eu primeiro botava pressão, e aí se a pessoa não respondesse, botar pressão, gente, no bom sentido, cara, que eu falo as coisas...
Pega o maçarico do TQ.
Botar pressão é o seguinte, acompanha mais perto, faz uma gestão mais ativa, é isso. Pra pessoa tentar melhorar, vai por esse lado, é ajudar mais. Se a pessoa não responde...
Não, mas aí você já tá falando como líder, Salomão.
Não, mas eu tô tentando ler os sinais. Sabe aquele negócio, antes da tempestade vem a calmaria? Se a pessoa não responde, você larga a mão. Então, se você tá vendo que tá tudo calmo pra você, tava uma pressão louca. De repente, cara, ficou tudo calmo, ninguém me cobra mais nada. Não tem nada acontecendo. Sabe aquele barulho de vento, de poeira no faroeste, que nada acontece? É isso, cara, é um sinal que vem bomba.
É, o que eu tô dizendo é o seguinte, o Salomão tá dizendo qual que é o sinal que ele dá como líder, ou seja, o sinal dele é quando ele desiste, né, que ele fala assim, cara, tentei tudo, cobrei, apertei e agora eu desisti, ou seja, o Salomão diz que como líder, o sinal que ele dá é a calmaria, que é sinal que ele desistiu da pessoa, né, e já tá ali fazendo o processo pra poder seguir pra uma demissão. Eu tô perguntando qual que é o sinal que você daria, Chapoca, como líder.
Ah, não, como líder?
É isso.
Cara, de novo, eu não sei se eu sou meio romântico nessa coisa, mas assim, eu sempre sou muito transparente e procuro jogar muito na bola. Então, assim, eu aviso, às vezes até demais, sabe? Eu falo, olha, não tá legal, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, vamos fazer isso. Passou X tempo? Olha, a gente tinha combinado isso lá atrás, isso aqui não tá acontecendo, você quer ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Estende a mão. Olha, isso daqui já não aconteceu, é meio que absolutamente natural e totalmente previsível, tô falando de novo, tá, na minha arrogância aqui como gestor e como uma pessoa que não nunca foi demitida, mas assim, como eu sei que é um negócio meio traumático, eu procuro recuperar a pessoa ou trabalhar ou tratar aquilo ali da melhor maneira para que a pessoa seja útil, né, para ela e para a companhia. Acho que o Salomão até comentou isso uma vez em um episódio, dizendo o seguinte, olha, quando você demite alguém é porque você falhou.
Como líder.
Como líder. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu não concordo 100%, tá? Porque eu acho que você pode ter herdado uma pessoa, pode ter tido uma pressão para poder colocar aquela pessoa num lugar que ela não deveria estar, e não tem outra alternativa. Tem algumas coisas que eu já vi e já passei, que é, às vezes, a pessoa foi promovida para uma determinada função. A gente já falou um pouco sobre isso aqui também. A pessoa não conseguiu corresponder, só que por questões legais, você não pode mexer mais no salário dela, então ela fica uma pessoa cara, e aí você não consegue realocar ela na companhia, e aí não tem outra alternativa a não ser mandar embora. Então, assim, pra mim tem várias coisas aí no meio, mas assim, pra mim, o que eu procuro fazer é deixar muito, muito transparente pra pessoa o que ela precisa fazer pra corresponder, e naturalmente, se ela não estiver respondendo ou não estiver correspondendo, pra falar, olha, tá na hora de pensar em outra coisa.
Empresas que têm... tem ciclos...
Deixa eu até fazer um parênteses aqui, rapidinho, desculpa. Fala. É só porque eu lembrei de um caso curioso. Eu tava numa empresa onde a situação era de crise e eu tinha pessoas muito boas na minha equipe. Pra você ter uma ideia do que eu já cheguei a fazer, não tô dizendo que não estou recomendando, tá, pessoal? Eu só tô dizendo o que eu fiz. Eu falei para uma dessas pessoas muito boas, falei, cara, numa boa, bota currículo na rua. Eu não sei se eu vou conseguir te segurar.
Eu já fiz isso também.
Não sei se eu vou conseguir. Eu quero muito, eu tô lutando muito para poder te segurar. E assim, eu não quero, em hipótese alguma, que você vá embora. Mas eu não quero que você seja pego desprevenido. tá rolando isso. É, de novo, tô lutando para você ficar, eu acho que você vai ficar, mas eu me sinto no dever de falar, põe sua cara na janela.
Eu já fiz a mesma coisa, cara. Eu lembro que eu sentei para almoçar com a pessoa, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio até que não é tão correto. Tá nessa situação, tá sendo top-down, começa a buscar alguma coisa, óbvio, vão tentar reverter. É, o cara ficou traumatizado, cara, a cara do cara. Mas hoje, até hoje, eu tenho contato com ele. No final, acabou que ele não foi demitido. Ele saiu da empresa por outros motivos, mas ele até hoje me agradece, cara.
No meu caso, o cara não ficou traumatizado, de novo, porque eu já vinha dando esses updates, né? A pessoa também não foi demitida, ela ficou, e tá super bem na posição dela.
É que nem a história do pato, né? Você tá demitido, você tem um mês pra recuperar seu emprego, né?
Não, aí não rola, né?
É, cara, aí vamos pontuar, porque eu ainda não disse, né? Pra mim, empresas que têm... empresas que têm um processo, um ciclo de análise de desempenho muito claros ajudam muito, eu acho, para esse tipo de coisa, né? Então, assim, se a empresa tem ali um ciclo de estrutura de feedback, de análise de desempenho, ela facilita muito para você, obrigatoriamente, manter uma cultura de dar retorno para as pessoas sobre o momento em que ela está, o que, é que você espera dela, parar para raciocinar sobre como ela está fazendo, né?
Ela vê o passo a passo.
É isso. E aí eu acho que fica muito claro, tá? Pra você ter uma ideia, quando eu fui demitido, eu tinha um mês antes, tinha rodado o processo de análise de desempenho e meu desempenho tinha sido ótimo. Muito engraçado isso, cara.
Eu já vi isso acontecer demais, cara.
Então, assim, um mês antes tinha rodado um ciclo de análise de desempenho e meu desempenho tinha sido ótimo. E mesmo assim, rodou, né? Eu rodei, né? Rolou o processo e eu rodei. E até hoje, eu não esqueço, cara, quando eu tava meio doente na época. Eu contei para as pessoas aqui já, quem já ouviu a gente outras vezes, que teve um período que eu tive febre, né? Tipo, 2 meses seguidos. Uhum. Eu não sabia, mas é porque eu tava muito infeliz fazendo o que eu tava fazendo, né? Mas eu tava fazendo um negócio que não tinha nada a ver comigo. Mas eu costumo dizer que as pessoas comprometidas, né, e com uma capacidade cognitiva decente, porque é óbvio que quando a pessoa tem um problema de capacidade cognitiva, isso vai ser difícil, né? Mas se você tem uma capacidade cognitiva boa e você se aplica, a tendência é que você consiga fazer quase qualquer coisa, pelo menos na média, né? Então eu falo assim, eu fazia um trabalho 6,5, quando eu estava incrível era nota 7, sacou? Quando eu tava mal, dava 5,8. Então, assim, eu fazia um trabalho na média para aquilo ali, porque não era a minha, né? Aquele negócio não era a minha. E eu fazia um trabalho mais ou menos. Então, a minha análise de desempenho tinha sido boa, beleza? Tinha sido boa. Mas, cara, eu não tava. Aquilo não era para mim, sacou? Não era para mim. E eu tinha um líder que era um cara maravilhoso, tá, cara? Até hoje eu sou um cara muito grato, é meu amigo até hoje. Eu não vou falar o nome dele pro Salomão, não falar.
Fala, nós estamos esperando, Fabrício. A gente tá esperando, Fabrício. Fala. Beijão pra você.
Sérgio Frade, meu querido Sérgio Frade. Um beijo, Sérgio Frade, meu querido. Até hoje é meu amigo, português, tá? Voltou pra Portugal. Um cara incrível, velho. Até hoje é meu amigo. E o Sérgio, cara, eu não esqueço, ele tinha avaliado bem. E aí, o que rodou? Na época, a gente tinha o mercado, já tinha rodado uns 6 ciclos de demissão, sacou? Uns 6 ciclos de demissão na empresa, porque era uma época de crise. E aí, na hora que rodou o 7º, eu era um cara caro para fazer aquilo ali e tinha uma pessoa bem preparada para assumir meu lugar, que eu tinha inclusive preparado. Foi a única vez que isso aconteceu na minha carreira, de eu preparar uma pessoa e perder meu emprego por causa disso. Mas eu acho que era justo, porque era assim, eu entendo, cara, era um momento de crise da empresa ali. A empresa precisava de alguém mais barato para fazer, e tinha alguém pronto para poder fazer. Fazia sentido que eu perdesse. E mais, eu não ia muito longe naquilo ali. Eu ia continuar fazendo aquilo ali 6,5, 7 e o resto da vida. Então eu não tinha nascido para aquilo. Então fazia sentido. Só que foi um sofrimento do cacete pro Sérgio me demitir, cara. E aí o Sérgio, quando ele me mandou uma mensagem, eu acho que eu tenho o áudio até hoje. Pelo tom de voz do Sérgio, tipo assim, eu preciso conversar com você hoje, eu sabia que eu ia ser demitido. Porque eu conheci ele pra caramba, eu sabia que ele tava me falando ali, tinha sofrimento na voz do cara, entendeu? Então eu falo que eu cheguei pra reunião, já copiei meus arquivos, já, que eu já sabia o que ia acontecer. E na hora que o Sergão falou, cara, eu fiquei muito numa boa. E ele falou, cara, não é uma questão de desempenho. E, cara, ele se emocionou. Tipo assim, é o pior dia da minha carreira como gestor. Eu nunca passei. Então, assim, o cara tava chateado mesmo, cara, de ter que me desligar. Mas, velho, eu saí um peso das minhas costas. Saiu um peso das minhas costas. Na hora que as pessoas acham que, quando você vai ser demitido, você vai ficar triste e tal, cara.
Às vezes é bom, né?
Um peso das minhas costas.
Depende,
cara.
Né?
É, cara. Então é o seguinte: eu tava fazendo um negócio que eu não queria fazer. Então era ruim pra mim, era ruim pra empresa. Ainda que eu entregasse um trabalho decente, cara, não era aquilo que eu, né, que eu queria fazer da minha vida. Então, pra mim, tirou um peso das minhas costas. Então, cara, eu fiquei feliz, cara. Então eu falei pra ele assim: cara, como que você quer fazer isso? Você quer que eu te ajude aqui na transição? Você quer... Aí ele falou assim, cara, de jeito nenhum, não vou fazer isso com você, não vou fazer você ficar aqui pra... né? Então, assim, foi um negócio muito maduro. Mas porque na minha cabeça também eu não queria mais aquilo, cara. Aquilo tava muito difícil pra mim. Então, pra mim, tirou um peso das minhas costas. Então, por que eu tô falando isso pras pessoas? Né? Contei essa história toda. Porque eu acho que a demissão, quando você demite uma pessoa que tá infeliz fazendo aquilo ali, você está fazendo um favor para você mesmo como líder, para a empresa em que você está, para poder colocar uma pessoa mais preparada possivelmente para fazer aquilo ali, ou, né, ou talvez uma pessoa mais barata. E você está fazendo um favor para quem está ali, porque essa pessoa está profundamente infeliz provavelmente fazendo aquilo. É 100% dos casos é isso? 100% dos casos a pessoa está profundamente infeliz? E talvez não. Mas no meu caso era. Então aquilo fazia muito sentido. Cara, tirou um peso das minhas costas e me permitiu fazer hoje um negócio que eu sou muito mais afim de fazer e ir mais longe, consequentemente.
É uma libertação, seja, né? Te libertou.
Cara, foi libertar. É igual o relacionamento ruim. Sabe relacionamento ruim? Quando você tá num relacionamento que, tipo, cara, tá ruim pras duas pessoas, e quando termina aquilo, tira um peso das costas, é a mesma coisa com o emprego.
Cara, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente fica preso, né? A gente acha que se for demitido ou se sair, vai falhar, vai ter uma falha. E não, cara, às vezes é uma libertação de não estar feliz. Eu uso sempre o exemplo do domingo à noite. Domingo à noite, como que tá a sua cabeça? Tá feliz? Porque vai ser segunda amanhã? Não. Repensa tudo, cara. Às vezes você sair é a melhor coisa. Soltaram, né, Abraão? O cara te libertou, a verdade é essa.
Me libertou. E me libertou, e aí ele me permitiu ser o profissional que eu sou hoje. Porque é o seguinte, aonde eu tava ali, cara, se eu tivesse no mesmo lugar, eu ia estar exatamente no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, entregando o mesmo trabalho nota 6, entendeu? Nota 6, nota 7, dependendo se fosse no mês bom. Ia estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ia ser ruim para a empresa, ia ser ruim para mim, cara. Ou seja, na hora que ele me libertou, eu tive a chance também, e aí teve um pouco isso. Na hora que eu fui procurar o que eu ia fazer, eu busquei um negócio que tivesse mais a ver comigo. Eu tive ofertas, muito boas, inclusive, para poder voltar a fazer o que eu fazia antes, e eu não queria, cara. Eu queria fazer um negócio novo numa empresa nova. Aceitei ganhar menos pra isso, e isso fez a minha carreira. Eu só sou diretor hoje por causa disso, cara. Porque eu tô na empresa certa, fazendo um negócio que eu adoro, no cargo certo, com tesão de fazer as coisas, e não era o que eu tava, cara. Eu tava era infeliz. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam de entender sobre demissão, principalmente nos dias de hoje, é que, cara, você não falhou como ser humano, você não falhou como profissional. Aquilo ali, você provavelmente estava no lugar errado, fazendo um negócio que não fazia sentido para você. Então não é, a gente tem que desmistificar isso um pouco, sabe? Que uma pessoa que é demitida é porque ela é má profissional, ou porque ela não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes é pessoas no lugar errado, pessoa errada no lugar errado.
E eu até acho, amarrando um pouquinho isso que vocês estão falando, eu até não sei, viu, Salomão, você comentou aí sobre décadas e tudo. Eu acho que pode ter um pouco, mas assim, eu acho que a gente passou por várias crises nos últimos anos, de um modo geral, né? Especialmente crises políticas, crises financeiras e agora uma crise epidemiológica, se é que a gente pode falar isso, que afeta naturalmente o mercado de trabalho. Então hoje, eu acho que está mais natural para todo mundo também ver boas pessoas sendo demitidas porque o mercado simplesmente fechou, não tinha como fluir, né? É, eu até vi, e não foi um ou dois, foram vários casos, de empregadores liberando listas de pessoas, recomendando essas pessoas, falando, gente, olha só, tá aqui uma lista, são pessoas que eu não queria estar demitindo, mas a circunstância fechou, mercado de turismo, sei lá, né? É, eu não tenho como manter essas pessoas, são pessoas excelentes, eu recomendo cada uma delas, tá aqui uma relação, por favor, contratem essas pessoas, né? Então, eu acho que isso vai muito de encontro disso que o Abraão está falando, e realmente, eu via várias dessas pessoas sendo realocadas rapidamente, né, também. Então, acho que não tem vergonha nenhuma e tudo. É claro, né, pessoal, assim, quando a pessoa depende daquele emprego, é um negócio que, assim, no final das contas, todo mundo depende, né, mas assim, o cara tá no fio da navalha muito, muito apertado ali, é muito mais doloroso, né, ele fazer um processo desse, de ser demitido, eventualmente pedir demissão, alguma coisa nesse sentido. Mas não é, definitivamente não é o fim do mundo, né.
É, cara, e tá aí o meu exemplo, é o seguinte, por que que eu continuava, provavelmente, tentando e não pedia demissão? Porque eu tinha um filho de 1 ano, cara. Na verdade, um filho de 10 meses, entendeu? Eu tinha um filho de 10 meses e falava assim, cara, eu não posso perder meu emprego, né, eu preciso pagar as contas. E isso me limitava, porque eu sabia que eu estava fazendo um negócio para o qual eu não tinha nascido para fazer, e acaba limitando o líder também, a pessoa humana, né, que olha e fala assim, cara, o Abramo está aqui fazendo esse negócio, ele faz direito, tipo assim, ele faz direito, e pô, ele é um cara tão legal, tem a cultura da empresa, o cara tem um filho pequeno, isso não é motivo para manter ninguém, gente, isso não é motivo para manter ninguém, e eu sou a prova viva de que eu estava amarrado, e uma vez que eu fui solto, eu hoje tenho um cargo muito melhor do que o que eu tinha. Aliás, em 4 meses de empresa, eu já tinha o mesmo cargo que eu tinha na outra empresa, e aí comecei a ser promovido, e estou aqui 5 anos e pouco depois, como diretor. Então, as pessoas... Eu sei que é muito difícil, especialmente para quem está... O pedir demissão é muito difícil, cara. Pedir demissão... especialmente quando a gente não tem nada em vista. Né?
É, porque quando você tá com outro emprego engatilhado, beleza, né?
Aí é normal. Que é, tipo, porque o caminho normal é esse, né? A pessoa não se sente no lugar certo, e eu acho que é o jeito certo, tá? Então é o seguinte, se você tá sentindo que você não tá no lugar certo, que a coisa tá começando a ficar estranha pra você, começa a procurar emprego, sabe? Essa é a primeira coisa. Porque a libertação de verdade vem quando você tem uma outra proposta pra ir pra um outro lugar. Agora, a minha dica pras pessoas é: entenda se o seu problema na empresa que você está é a cultura da empresa em que você está ou a função que você exerce. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Porque às vezes é as duas coisas, né? Mas em geral é uma ou outra. Então é o seguinte, entenda se o seu problema é essa cultura corporativa não combina comigo ou a função que eu exerço aqui não resolve. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você tem a cultura da empresa em que você está, talvez valha a pena você fazer um esforço para um remanejamento interno. Você buscar uma vaga dentro da própria empresa. Porque se não é uma questão cultural, pode ser que você consiga se realocar dentro da própria empresa em que você está. E aí eu te falo aqui, cara, porque eu já vi isso várias vezes dentro da Hotmart com os meus próprios times. Eu já vi uma pessoa que estava desempenhando mal uma função no lugar, mas ela claramente estava no lugar errado. A gente deu uma oportunidade para ela numa outra função e ela estourou. E são pessoas que estão comigo até hoje fazendo muito bem o trabalho delas. Então, primeiro, entender se a questão é cultural. Não vou, porque eu não vou expor a pessoa, porque que eu não falei para ela que eu ia falar dela aqui. Mas eu falaria numa boa,
Juju,
tá? Porque
é uma pessoa que é brilhante. Você, Juju.
Porque é uma pessoa que é brilhante. É uma pessoa que é brilhante. Uma não, tem alguns casos, tá? Mas eu tenho uma clara na minha cabeça.
Não para de mandar abraço pras pessoas, porque isso é legal, cara. A gente gosta. A gente brinca,
mas... Mas eu não vou mandar porque eu não falei pra ela que ia falar dela aqui, tá? Então, eu tenho um caso muito clássico pra mim lá, que era uma pessoa que tava no lugar errado, mas na empresa certa. E uma vez que você deu o lugar certo na empresa certa, a pessoa deslancha. Então, a primeira coisa é isso. O meu problema é cultural ou o meu problema é da função que eu estou fazendo. E se o problema é cultural, em geral o ideal é você procurar outra empresa, porque é muito difícil você se adequar. É muito difícil você se adequar a uma cultura que não combina contigo, sabe?
E vou além, ou seja, a gente fala um monte de libertação. E vou além, às vezes você tá feliz, tá bem, foi demitido. Como que as pessoas podem lidar com isso? Pô, eu tô feliz, eu vou trabalhar feliz, eu me vejo a ver com a cultura da empresa, fui demitido. Eu acho que é entender também que não é o fim do mundo, cara. É foda, é um momento ruim, a pessoa vai ter que se reinventar, mas também esse sentimento de recomeço pode sim ser um momento da vida da pessoa para a pessoa voltar mais forte, né?
Então, olha só, só para fazer meu papel aqui também, demorou. Tem uma relaçãozinha,
tem uma listinha do não sei o quê. Demorou, cara. Vocês dois são muito previsíveis.
De dicas. Dicas para encarar o desemprego sem desespero, tá? É do blog da Solids. A Solids é uma startup daqui de BH, super bacana também no segmento de RH. Então, tem umas dicas bem boas. Então, eu vou falar rapidamente aqui a lista e aí vocês dissertam. Tá? Primeira coisa, procure saber o motivo da sua demissão, né? Se você foi demitido, procure entender o que aconteceu, né? Será que tem alguma coisa aí que você pecou? Onde que foi que estava falhando? É uma coisa sua? É uma coisa da empresa? Né? Até para você também não se martirizar. 2, faça um balanço das suas finanças, né? Nem sempre você pode se dar o luxo ali de ter uma grana reserva, enfim. Se organiza.
De preferência, faz isso enquanto você estiver empregado. Se você não tem isso, já deixa feito, né?
Não, mas a questão é a seguinte. Pô, putz, fui demitido. E agora? O que eu faço? Né? Pô, faz esse dever de casa aqui, que isso daqui é importante, né? Para você não passar um aperto ainda maior aí. Porque, querendo ou não, você tem que. Você vai precisar passar por um período, espero que menor possível, mas pode ser que você precise passar um períodozinho. Procurando outra oportunidade. Naturalmente, atualize o currículo, né? Redesenhe sua carreira. Aí acho que aqui passa bastante por isso que o Abramo falou, né? Dá uma olhada, cara. É o que você gostaria de fazer, é uma oportunidade aqui para você fazer novos cursos, fazer workshop, procurar por palestra, enfim, tentar dar uma aprumada, vamos falar assim, numa direção, às vezes, melhor que você queira, porque às vezes a carreira vai te levando também para um rumo que não necessariamente é o que você mais gosta. Networking, isso aqui independe de ser estar ou não empregado, né? Mas se você foi demitido, começa a trocar uma ideia também com aquelas pessoas com quem você conhece, né? Não tem problema nenhum você deixar isso claro, especialmente para as pessoas que você confia, né? Para que elas eventualmente possam lembrar de você, caso saibam de alguma vaga, né? Procura ativamente, né? Então, sai caçando. Oportunidade em cima do que você quer. E aqui tem uma dica também que é interessante, né? Nesse ínterim, busque um freela, né, que você gosta, até para poder eventualmente começar a aprender alguma coisa. Então, procura alguma coisa temporária que você possa fazer, que você goste, né, que faça sentido, né? Vai trabalhar num projeto de algum amigo que seja temporário, vai fazer algum hobby ou alguma coisa tentando tirar uma graninha disso, também não tem mal algum, né? E o oitavo, que eu acho que é o mais importante, né? Cuide da sua saúde mental, né? Coloca a cabeça em ordem, analisa exatamente o que você está fazendo, onde você está, cuidado com as armadilhas, porque no final das contas a cabeça vazia é a casa do capeta, né?
Cara, e agora dica de ouro, tá? Dessas 8 coisas que você falou, com exceção de buscar um freela, alguma coisa assim, 7 delas você pode fazer enquanto você estiver empregado. Pode. Você não precisa esperar sair. Se você fizer enquanto você estiver empregado, a sua chance de ser demitido, ela vai reduz. Porque você está trabalhando na sua empregabilidade, na sua carreira no momento. Concordam?
Concordo, 1000%. Agora, tem uma coisa que... Vamos voltar para o começo da conversa do Chapoca aí. Pensa em todas as últimas vezes que vocês demitiram alguém, tá bom? Qual foi o motivo? Desempenho, cultura, comportamento. Comportamento e cultura, né?
A maioria das vezes é comportamental, pelo menos no meu ponto. Deve ter alguma pesquisa aí, Chapoca, não tem, não? Mas normalmente é comportamental, cara. Tem resultado, empresa que olha muito resultado, isso tem peso, sim. Mas se o cara for muito bom comportamental, o resultado é tolerável por um tempo, entendeu? O mau resultado.
Cara, o meu quase todas as vezes foi comportamental. Quase todas as vezes, muito raro eu ter demitido alguém por causa de desempenho, muito raro. Já aconteceu, óbvio, mas é muito raro. A grande maioria das vezes é uma pessoa que, por comportamento, não está se enquadrando na cultura empresarial, inclusive com desempenhos excepcionais.
Olha só, tem uma pesquisa da revista Você S.A.
Tem mesmo?
Peraí que eu achei, Salomão. Tem. Ela é um pouco antiga, vou tentar mais atualizada, mas ó, é uma pesquisa de 2015, da Você S.A., que fala que 87% das demissões são por problemas comportamentais e apenas 13% por problemas técnicos.
Ou seja, é um pouco do que a gente tá falando, né?
Exatamente, então, assim, o que a gente tá falando.
É, eu, cara, sem brincadeira, eu mais de uma vez eu já demiti a melhor pessoa de desempenho do time. Mais de uma vez, porque o comportamento... E aí, deixa eu falar o seguinte, não eram pessoas más não, tá? Eu não tô dizendo que eram pessoas más não. Eram pessoas cujo comportamento não combinavam com a empresa em que elas estavam. Isso quer dizer que elas são pessoas horríveis? Não, cara. Quer dizer que a cultura daquela empresa não é ideal para aquele tipo de pessoa. E ela vai achar uma empresa, cara, que a cultura vai dela aumentar. Vai caber perfeitamente. E ela vai ser a melhor pessoa que vai ter nessa empresa. Entendeu?
E como fazer a demissão? Qual que é a forma? Você tem que demitir uma pessoa. Qual que é a forma correta de fazer essa demissão?
Legal. Eu tenho uma listinha também.
Puta merda, Chapoca, aí foi longe demais. Cara, Chapoca tá muito nerd.
Sério, que isso, cara, que medo. Você...
Mas é
cara,
boa, cara, é boa.
Tem um filme muito bom sobre isso com o George Clooney, que ele é... O trabalho dele é demitir as pessoas, vocês já viram isso? Que ele viaja de avião.
Pô,
já,
esse filme já, é muito bom,
legal,
cara.
Como que chama esse filme? É bem legal. E aí ele vai ficando...
É a Mulher, que eu acho que chama, é o das milhas, né?
É.
É isso aí. Eu não sei, não lembro como é que chama em português, não.
Até, mas, deve ter alguma coisa com amor e uma.
O amor está no ar.
Tem George Clooney e tem amor no título. Ou algum roubo de cassino.
E tem café.
É.
Peraí, que eu vou pegar aqui.
Demorei um pouco para pegar essa, mas.
Amor sem escalas aí, Abraão.
Amor sem escalas.
Falei.
Amor sem escalas.
Não falha nunca.
É.
Amor sem escalas, uma viagem muito louca, né?
É, tipo... isso. É, com uma grande confusão. Não é isso? Aqui, ó, vamos lá. Então vamos para a listinha, mais uma vez, vou passar a listinha aqui. Como demitir alguém? Primeira coisa, escolha o ambiente e a hora ideal. É lógico, né? Você não vai fazer isso no meio da festa da firma.
Ah, Chapoca, essa lista tá ruim, hein? Vai.
Calma. Vá direto ao ponto, né? Não fique enrolando. Chama o cara.
A hora da demissão não é hora de dar feedback, cara. Você não dá. A pessoa fala, mas por que você está me demitindo? Você não fala, cara. Feedback você já deve ter. Isso. Você tem que ter feito. Você vai dar a notícia.
Isso. Cara. Aqui, ó. Não, o funcionário não pode ficar na dúvida se ele está ouvindo um feedback ou uma justificativa do desligamento.
Sim. Perfeito, né? Perfeito.
Seja educado, mas objetivo. Então também não fique enrolando, né? Vai direto ao ponto mesmo.
E bem educado, né?
Reconheça as contribuições positivas da pessoa. Aí tem uma bem interessante aqui, tá? Para você que é líder de primeira viagem aí, que eventualmente vai precisar fazer isso, essa é boa. Evite pedir desculpas ou mostrar algum tipo de arrependimento na decisão, né? Se você já chegou ali para poder mandar alguém embora, muito cuidado também para não ficar essa sensação dúbia, né? De, mas não é, como é que vai ser, nossa, me desculpa, não era pra ser, pô, mas peraí, é ou não é, né, se não fica, a pessoa fica com aquela sensação, se a situação é reversível ou não é, né, mas peraí, me explica, né, e é um pouco do que o Abraão comentou também, quem vai ser demitido, de certa forma, em vários momentos, ele já pode até estar com essa expectativa, né, então ele já tá, às vezes a pessoa que vai ser demitida, tá numa situação eventualmente até mais confortável do que a pessoa que está demitindo, né? Em alguns aspectos. Então o cara fala, cara, desembucha, fala o que você tem que falar, que eu tenho que ir embora e quero fazer minhas coisas, né? Comunique a equipe, né? Para poder explicar por que a pessoa foi demitida,
isso é importante,
como que a pessoa foi demitida, para poder não ficar disse-me-disse, não ficar em segurança, né? Às vezes fica, nossa, mas e agora? Será que eu sou o próximo? É uma lista? Não, né? Assim, é uma caça às bruxas? Então, assim, comunica aqui. E o 5, reflita sobre as lições aprendidas, né? Assim, para e pensa no que aconteceu, a gente falou um pouquinho sobre isso daqui, você poderia ter feito para eventualmente evitar com que isso acontecesse, para corrigir isso e para enfim, para que você possa crescer também com esse momento que no final das contas é difícil para os dois, né, na grande maioria das vezes. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso e eu tenho uma outra lista que é
Na hora de alguém, você deve não contar tudo ou você deve falar a verdade com a pessoa?
Verdade, tem que falar verdade, porra. Tem que falar verdade.
É, Diego Abramo, obrigado. Verdade, quinta palavra.
Ah, não, eu não acredito que você não fez isso, velho. Não acredito.
Pronto, demorou. Agora a gente não tem dúvida de quem deve ser demitido. Chapoca perdeu o bingo, deve ser o demitido no final do episódio.
Cara, olha o Salomão, velho, olha o Salomão. Ele faz uma pergunta, eu falei assim, não é possível que o Salomão tá perguntando isso. Assim, não é possível que o Salomão tá perguntando se eu devo falar mentira ou falar a verdade. Cara, eu nem liguei uma coisa na hora.
Bingo, pronto, mais um.
Tá, mas aí vamos, vamos voltar nisso, tá? É, eu vou contar os erros que eu já cometi demitindo pessoas. E dialogo um pouco com os com a lista do Chapoca. Já enrolei demais e fiquei falando muito, entendeu? E aí, na hora que terminou, a galera do RH falou comigo, ô, Abraham, seguinte, velho, não precisa ficar dando volta, cara. Tem que ser objetivo. Se a pessoa tá recebendo feedback, tem um tempão, entendeu? É aquilo que o Salomão falou, não é hora de feedback. É hora de você falar assim, olha, por causa disso, a gente tá te desligando. Não estamos falando que você é uma
não
pessoa.
Não é o aprendiz,
horrível,
né, Abraham? Que ele faz discurso para depois mandar embora.
É o Big Brother. Vem ser feliz fora da casa.
Vem ser feliz fora da casa. Então, eu acho. Só que é muito importante ter humanidade. Então, o meu erro, eu acho, meu equívoco, ele foi honesto. Que era o seguinte: eu queria ser humano, né? Eu queria ser cuidadoso, mas na verdade o que você está fazendo é gerando ansiedade na outra pessoa.
Sim.
Então, na tentativa de ser humano, você acaba metendo os pés pelas mãos.
E você pode ser direto e objetivo e ser humano. Porque a gente pensa, pô, objetivo que nem arrancar band-aid, né? Não, cara, você tem que entender o sofrimento da pessoa. Você tem que ser compreensivo. Às vezes você faz um desligamento e a pessoa fica, chora ou tem alguma reação. E eu acho que um papel, você tem que ser sensível àquilo, né? Objetivo, claro, mas sensível àquilo.
Sim, total.
Deixa eu falar minha listinha, vai.
Fala sua lista, Chapo.
Fala do que não fazer.
Ele não consegue, ele tá lá coçando.
Vai ser legal.
Vocês não estão vendo a cara dele, mas eu tô. Ele
tá
coçando.
Tem coisa legal aqui, cara.
Vai, fala a lista, Chapo.
Tem coisas legais aqui. Eu prometo ser rápido, aí vocês voltam no que vocês quiserem. Primeiro, não planejar o desligamento, né? De novo, não vai demitir o cara na festa da firma. Tipo, seu bosta, tá demitido, né? Não vai fazer isso. Dois, não esclarecer o verdadeiro motivo do desligamento, né? Então é importante a pessoa entender por que ela está sendo mandada embora. Aqui, não fazer avaliações periódicas, né? Que é o que a gente está falando, a pessoa não vai estar sendo preparada, vamos falar assim, tendo a oportunidade de melhorar, né? De corrigir a rota, e ao mesmo tempo, enfim, não se preparar aí para eventualmente um caso desse. Delegar a comunicação para outro líder, já vi muito isso aqui, né? O cara falou, ô fulano, manda o Abraham, manda o Salomão embora aí, porque não,
cara,
vai dar não.
Tem uma frase que eu gosto muito, vocês vão me criticar, cara, que é do Game of Thrones, vocês vão concordar, que é do caso Stark, quem dá sentença que desembanha a espada. Você lembra quando ele corta a cabeça de um condenado? Ele fala isso, que a pessoa que define a sentença é minha, não fuja da responsabilidade. Se você decidiu, eu quero que essa pessoa seja mandada embora, vai lá e faz o que você tem que fazer, cara. Com humildade, entendeu? E não manda o outro fazer, muito fácil, né?
A orientação é ser do supervisor direto, né? Do líder imediato ali da pessoa. Não saber explicar ao demitido os próximos passos e quais são os direitos dela e tal, enfim, isso é uma parte mais técnica. Não realizar o desligamento em particular, né? Mesma coisa, também não é a mesa do aprendiz, né? Pra poder saber quem vai ser mandado embora. Isso aqui também é muito comum, tá? Acompanhar a saída do demitido de forma ostensiva, cortando acesso sem avisar previamente, né? Tenha cuidado. É lógico que, assim, depende do que a pessoa fez, de como foi essa... qual foi o motivo da demissão, mas também você não sai, né? Ó, a porta é a serventia da casa e sai quer que te ajude a carregar as caixas até o carro, né?
Bota um segurança do lado.
Isso. Nossa, não dá. Aí, tá vendo? Foi rapidinho.
Cara, e essas demissões em massa, né, cara? Junta uma galera no auditório e comunica todo mundo ao mesmo tempo. Vocês já viram isso?
Só que às vezes não tem jeito, né, cara? Dependendo do caso. Tem que fazer
Ford isso. A Ford vai fechar uma fábrica. Como é que
cara, eu conheço um CEO de uma empresa que teve que fazer isso. E demitir, tipo, as 45 pessoas ao mesmo tempo. Então demitiu todo mundo numa sala. E ele fala, cara, que foi o pior dia da vida dele. Foi um negócio, assim, infernal. Mas imagina, se você tem que demitir 45 pessoas e você faz uma a uma, primeiro, que se você for fazer isso direito, beleza? Se você for fazer isso direito,
do que 45.
Ou seja, você vai demorar... Mas é pior, você vai demorar pelo menos uma hora para demitir cada pessoa, véio. Você vai passar a semana demitindo as pessoas. Imagina o que, que você cria num ambiente de trabalho, entendeu?
E o cara na você... fila, né? O que, que você tá fazendo? Ah, eu tô esperando pra ser demitido.
Tô esperando pra ser demitido. É muito pior. Então eu acho que existem casos em que fazer em massa é mais humano do que fazer um a um. Eu acho. Porque, óbvio, se você conseguir fazer... né, um a um, é isso que você tem que fazer, cara. Mas quando são casos assim, que você vai demitir 50, 100 pessoas, 200, eu já vivi cenário de demitir quase 400 pessoas em dois dias. Então, assim, cara, é até mais humano você botar todo mundo num auditório e falar, velho, tá todo mundo demitido, mas é óbvio que você não vai falar assim, né, você tem que... mas assim, muito difícil também, né? E são casos muito específicos, né, cara? Aqui a gente tá falando de casos muito específicos, não estamos falando da média.
É mais indústria e tal. Inclusive, até fazendo um contraponto aqui, existem profissionais, não é o caso, é o caso do George Clooney, mas da vida real, né? Profissionais que são contratados ou são requisitados para poder fazer, por exemplo, o fechamento de uma fábrica. Né?
Isso. Então... chamar de pistoleiros. É isso?
Não, cara, até pelo contrário, por exemplo. E esses caras, quando fazem bem feito, eles são extremamente valorizados dentro da companhia e esse cara ganha uma projeção violenta. Porque assim, você conseguir fazer isso é notório para qualquer pessoa. É das coisas mais difíceis para se fazer é mandar as pessoas embora. Então.
Aí você
cara que
imagina...
sabe fazer isso bem feito, realmente ele ganha muito.
Você fica imaginando a cena, né? Segunda de manhã, dia primeiro. Você é chamado na sala do seu chefe. Quando você chega na sala, tem um cara de costas na máquina de café expresso, fazendo um Nespresso. Quando de repente esse cara se vira, é o George Clooney. O que, que você faz, Abraão?
Eu peço emprego na fábrica de tequila dele.
Eu peço um autógrafo, uma foto. É isso, cara. George Clooney. Agora, então vamos lá. Agora,
George Clooney, querido.
Vamos pro outro caminho.
Um abraço pra você, viu?
Cara, você sabia que eu descobri um Paulinho Bittencourt?
Ah, mentira.
Sério?
Salomão, descobri. Descobri um Paulinho Bittencourt e é amigo de um cara que trabalhou comigo na Hotmart.
Não, pior não, você não, pesquisar.
Cara, ele foi no Twitter.
Você
não, foi
precisou.
No Twitter, os dois conversando e apareceu lá Paulo Bittencourt, eu falei, cara, eu não acredito
tem que, ser amigo dele,
que eu tô a um grau de um Paulo Bittencourt.
Você tem que
não,
ser
eu vou
amigo,
ficar amigo dele.
Eu achei que
ele
tivesse escutado o podcast, Abraão, e te mandado uma mensagem. Abraão, manda um abraço pra mim.
Bom, você
agora,
Paulinho Bittencourt,
sério.
Você que ouve a gente tá te convidando aqui pra participar de um podcast com a gente. Não interessa o que você faz, não interessa o que você sabe. A gente só quer ter o prazer dessa presença, seja você quem for, né?
Essa frase do Salomão, eu vou cortar ela inteira. Não, eu não vou cortar para as pessoas ouvirem. O tipo de coisa que eu corto normalmente é esse tipo de coisa, tá vendo?
Cara,
tipo
você
assim, não tem graça,
com isso.
Não,
você não
ficou legal.
Você criou esse monstro, cara.
Ô, Salomão, mas agora vamos falar sério. E a pessoa que quer ser demitida? A pessoa que tá. Ou seja, a pessoa ela quer sair. Só que ela não quer pedir demissão, que ela não quer abrir mão do, né, do fundo de garantia, de liberar o fundo de garantia. O que, que você acha disso,
cara, irmão? Primeiro que eu acho isso uma sacanagem. Desculpa, eu acho, cara. Eu acho que se você quer ser demitido, você pode, na pior das hipóteses, sentar, conversar e falar. Mas você tirar o pé, você não agir corretamente, você ficar fazendo operação tartaruga. Operação tartaruga. Cara, eu acho isso muita falta de ética.
Não, desonesto. Você é desonesto. Você tá fazendo isso,
eu acho absurdo, cara. Eu acho que o dia que eu não estiver feliz, que eu quiser sair, eu vou continuar trabalhando com todo o empenho que eu possa ter. E aí, se eu sair, beleza, de forma honesta. Mas fazer reviravoltas pra isso, eu não acho certo, não.
Isso é um negócio
engraçado, acho assim,
né?
Você aqui. Falar...
Vai lá.
Você pedir pra ser demitido hoje, você sabe que nem é mais um problema, né? Você sabe que na última na reforma trabalhista que teve lá no governo.
Você pode fazer
Temer,
acordo.
Você tem lá uma previsão para acordo, que libera uma parte lá do seu fundo. Não libera, acho que inteiro, mas libera uma parte do fundo de garantia. Então tem a possibilidade de você fazer isso legalmente. Então, assim, você não precisa ser um pilantra, você vai na empresa e faz. Agora, nem todas as empresas concordam em fazer. E aí, se ela não concordar, você tem que estar pronto para poder sair mesmo, né? Você que quer sair?
Você pode simplesmente parar de tomar banho. Pronto. Resolvido o problema.
Fala, Chapó, o que você ia falar?
Não, é porque é engraçado isso que
o Salomão
comentou. Cara, eu tenho, mas eu fiquei com vergonha, eu não vou usar ela, não.
Não, chega de lista.
Eu juro pra você, eu encontrei uma lista de o que fazer para ser demitido, olha isso. Mas vamos lá. O que eu ia comentar esse caso do Salomão, o último emprego que eu pedi demissão, eu lembro que eu tava cumprindo um período, só dar um passo atrás. Olha que engraçado, eu tinha falado com a minha chefe, eu tinha essa liberdade naturalmente, tinha falado com ela, falou, olha, e aí, tem alguma previsão de eu ser promovido, de eu mudar, porque pra mim não tá legal desse jeito e tal, e ela falou, olha, eu te entendo, realmente não tem, no momento, nenhuma expectativa nesse sentido, tudo bem, eu pode procurar, vai lá na boa, isso aqui vai ficar entre nós, né? Eu achei super bacana da parte dela, nesse sentido, e foi muito transparente. Até correu um tempo depois, eu estava para ser promovido quando eu fui sair, e aí eu pedi demissão, expliquei, enfim, falei, olha, e aí, o que vocês precisam, quanto tempo e tal, eu fiquei, não me lembro, acho que uns 15 dias, alguma coisa assim, e aí eu estava no último dia, e eu estava lá fazendo uma pancada de coisa para poder deixar para quem ia ficar para trás. E eu lembro que chegaram várias pessoas do meu lado falando assim, que você ainda tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu tenho só que terminar isso daqui, porque tá faltando isso daqui pra deixar pro fulano, XYZ e tal, não sei o quê. E o cara falou, cara, vai embora, o que você tá fazendo aqui? Então eu falei, não, deixa eu deixar o negócio direito, deixa eu deixar a porta aberta, né? Porque eu sei que quem vai sentar nessa cadeira, eu gostaria de chegar aqui e receber um negócio arrumadinho. Então assim, mesmo que você esteja sendo demitido, sim, mesmo que você peça a demissão, deixa a porta aberta, né? Assim, joga limpo, continua, não faz corpo mole, né? Assim, faz o melhor que você pode fazer até o último minuto. Nesse caso, eu fiquei até a prorrogação, porque eu já devia ter ido embora e não fui, né? Mas eu acho que isso conta muito, né? E o mundo dá voltas e voltas muito rápidas, né?
Falando em porta aberta, vamos deixar a porta aberta pro próximo episódio, porque esse aqui acabou. Tchau, Salomão.
Tchau, pessoal. Até o próximo programa.
Tchau. Abraço, George Clooney.